o número de telefones no Brasil chega a quase 300 milhões, sendo 252 milhões de telefones celulares, telefones móveis, e o número de telefone fixo na barra, na linha azul, nós estamos vendo ali, há uma estabilidade. Em 2006, chegou a cair para menos de 39 milhões, depois aumentou. E uma coisa, eu não trouxe um demonstrativo, mas é o que é importante nesse gráfico, embora esteja estável, aumentou um pouquinho, na verdade, o telefone fixo das empresas concessionárias reduziu bastante nesse período. Hoje, nós estamos caminhando, ainda é mais da metade, mas nós estamos caminhando para, talvez, não em 2014, 2015, vai igualar, vai ser meio a meio. Quer dizer, metade vai ser das concessionárias e a outra metade são dessas empresas autorizadas, como NET, GVT, enfim, as empresas. E agora, inclusive, a Anatel tem uma política de abrir esse mercado para pequenas empresas, então, com certeza, vai crescer muito por conta disso. Só para registrar isso, mas então nós temos 44 milhões de telefones fixos no Brasil. Na banda larga móvel, nós tivemos um crescimento mais expressivo. Veja que em 2010 nós encerramos o ano com 34 milhões de acessos, né, a banda larga fixa e móvel. E nós, em julho deste ano, chegamos a 110 milhões, quer dizer, triplicou em 2 anos e meio o número de acessos. E o crescimento, está bem demonstrado ali, foi muito, muito fortemente concentrado na telefonia móvel, na internet móvel. Tá crescendo muito. Apenas no ano de 2011, senador, o número de conexões está mostrado ali, inclusive no gráfico. Saltou de 19 para 41 milhões, ou seja, mais que duplicou o número de conexões de telefone móvel. Quer dizer, a internet móvel tende a ser cada vez mais o grande veículo para a conexão das pessoas. O serviço tem atingido uma cobertura muito grande, tem sido barateado. Hoje você encontra conexões até por R$ 10 por mês, mas, por outro lado, temos um congestionamento. Por isso que eu comecei dizendo que nós precisamos de infraestrutura. Esse crescimento aí levou a um congestionamento do sistema que deixa a qualidade deficiente. Acho que todo mundo aqui sabe disso, vê as reclamações, enfim, nós precisamos investir muito em infraestrutura. Na TV por assinatura, nós tivemos um crescimento bem expressivo, particularmente a partir do ano de 2010 para cá. Em 2011, o Senado aprovou um projeto que já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, que foi a nova lei da TV por assinatura. Essa lei abriu o mercado para as empresas telefônicas, também tirou as restrições a empresas de capital estrangeiro. Então, nós atingimos em julho deste ano mais de 17 milhões de assinantes na TV por assinatura. E tudo indica, pelos investimentos que nós temos visto o setor fazer, tudo indica que isso vai continuar crescendo muito fortemente. Tem até uma curiosidade, senador, que não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas um número muito grande de pessoas assina para ter acesso também à TV aberta. Quer dizer, a pessoa tem uma região onde não está bem coberta, não tem boas antenas, ele assina por satélite ou assina por cabo. E no caso da TV a cabo, tem a vantagem de ser associada com internet. Normalmente, internet com velocidades bem mais altas do que a média. Mas, então, é isso. Só para dar um exemplo, amanhã nós estaremos, junto com o pessoal da Telebrás, no Acre, onde uma das maiores empresas, vai inaugurar lá suas operações com TV por cabo. E com certeza vai dar um impulso grande para esse setor e para a internet lá, porque então, vai oferecer internet com 50, 60 megabits lá de velocidade em Rio Branco, com certeza vai mudar bastante o quadro de oferta desse serviço na capital do Acre. Eu vou tentar caminhar para o final, senador, mostrando algumas ações do Ministério das Comunicações. Então, voltando ao que eu estava dizendo no início, nós achamos que a banda larga deve ser considerada uma infraestrutura básica, é a estrada do século XXI. Nós, com ela, abrimos novos horizontes de desenvolvimento econômico, diminuímos mais a importância da distância geográfica, favorecemos a desconcentração de oportunidades e é um vetor de redução das desigualdades regionais. Então, por conta disso, nós precisamos investir muito fortemente na infraestrutura. Estou colocando aí também alguns fatores: redução da desigualdade social e regional, geração de emprego, renda, qualificação dos serviços de governo, competitividade brasileira e inserção no cenário internacional. Nós tomamos algumas medidas na área fiscal, a desoneração dos tablets, isso foi feito em 2012, a desoneração dos smartphones e modem, basicamente nós colocamos na lei do bem que já existia para computadores e foi feita a mesma condição. Os smartphones, senador, a regulamentação da desoneração foi feita em março deste ano. No segundo trimestre do ano, portanto, quer dizer, o primeiro trimestre em que vigorou a medida, a venda de smartphone já foi maior do que a venda de celular convencional. Quer dizer, já superou. E tudo indica que nós vamos ter no ano a proporção de mais de 60% de smartphone em relação ao total de celulares vendidos no Brasil. Estabelecemos uma regulamentação para debêntures, para as empresas captarem recursos para projetos de infraestrutura em telecomunicação e também um regime tributário especial do Plano Nacional de Banda Larga. Esse regime especial consistiu em tirar impostos federais, PIS, COFINS e IPI, dos equipamentos, fibras e mesmo a parte de construção civil para os investimentos. Nós temos hoje no Ministério das Comunicações pedindo homologação para desoneração aproximadamente 15 bilhões de reais em projetos, e o prazo vai até junho do ano que vem para fazer os novos pedidos. Na área de infraestrutura, nós estamos avançando na rede nacional da Telebrás. Neste ano, nós crescemos basicamente com os investimentos que foram feitos para atender a Copa das Confederações, conectamos as 6 regiões metropolitanas onde ela aconteceu e estamos trabalhando para fazer as outras 6. E o resultado disso, presidente, é que nós temos uma rede de altíssima performance instalada nessas regiões metropolitanas. A Telebrás fez testes junto com a FIFA com arquivos extremamente pesados, arquivos de vídeo em altíssima definição, com tempo, com transmissão assim, Brasília, Fortaleza, Fortaleza, Recife, Recife, Salvador, Salvador, Rio, 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 Belo Horizonte, Belo Horizonte, Brasília, quer dizer, um circuito com tempo de coisa assim de 10 milissegundos de latência, de tempo de transmissão, quer dizer, muito, muito rápido mesmo. A nossa avaliação é que não usamos nem um terço da capacidade para fazer as transmissões. Quer dizer, isso significa que nós temos uma grande rede para ser usada para outras finalidades. Quer dizer, a mesma finalidade em outros aspectos. Estamos fazendo um investimento importante na região norte para conectar todos os estados. Já fizemos a inauguração das linhas até que liga Brasília até Porto Velho. E amanhã, como disse, vamos aproveitar essa viagem para o Acre para fazer também o início das operações da Telebrás lá na capital, Rio Branco. Estamos fazendo contatos com os países da América do Sul para fazer um anel óptico. Claro, cada país faz no seu, mas nós estamos conectando. E mesmo no Acre, nós já temos tratativas para fazer uma conexão com o Peru, com um município que fica ali, fronteira com o Assis Brasil. Estou tentando lembrar o nome aqui, falhou, daqui a pouco eu lembro. Mas nós vamos, já fizemos conexão no Uruguai, estamos negociando outra, temos uma, a segunda conexão com a Argentina. No Paraguai nós estamos terminando de construir a linha de transmissão de energia até Assunção e já tem linha de fibra ótica associada a ela. O satélite brasileiro, que estamos acabando a contratação para construir um satélite que vai atender as comunicações estratégicas, basicamente da defesa, e vai ter aproximadamente 70% da sua capacidade voltada para atender banda larga. Quer dizer, nós vamos usar...
Em 2016, isso?
Em 2016 deve ser lançado, né, a previsão. E eu já me referi àquela licitação das frequências de 450 MHz para as áreas rurais. Algumas medidas regulatórias que também foram tomadas. O regulamento da qualidade de banda larga, tem uma reclamação muito grande sobre a qualidade. A Anatel votou e isso entrou em vigor em outubro do ano passado. Nós passamos a ter um mínimo instantâneo de 20% que a empresa tem que entregar e, na média, 60% da velocidade contratada. Neste final de ano, vamos aumentar para 30% no mínimo, né, o momento, e para 70% a média. O plano geral de metas de competição, isso voltado para regular o mercado de atacado, bem como o regulamento de EILD, que são linhas dedicadas, isso já ensejou uma redução de 30% no média no preço da banda larga no atacado e os compromissos de oferta da banda larga popular, que já atingem 3.214 municípios. Além disso, nessas medidas regulatórias, por conta do PGMC e do regulamento de EILD, a Anatel lançou há aproximadamente 10 dias um sistema de computação que vai funcionar como uma bolsa de compra e venda de serviço de telecomunicação no atacado. Todas as empresas que comercializam terão que cadastrar as suas ofertas nesse site e a negociação vai ser registrada. Não tem uma intervenção da Anatel na negociação, mas isso vai ficar registrado. De maneira que nós vamos atingir um grau de transparência muito grande. Então, se a empresa vende para a empresa A por um preço, ela não vai ter como vender para a empresa B por um preço exorbitantemente diferente. Pode ter diferença por conta da quantidade comprada, prazo de pagamento, tempo de contrato, essas coisas. Mas não vai ter casos absurdos, como a gente sempre ouviu dizer. Não, a empresa às vezes vende para uma coligada sua, vende por 10 e vende para o concorrente por 100. Quer dizer, aí, na verdade, é uma forma de barrar a entrada do novo entrante no mercado. Então, eu sei que o presidente da Anatel vem aqui na semana que vem, até vou sugerir a ele que fale um pouco sobre esse sistema, com certeza vai dar uma transparência muito grande para o mercado do setor. Isso significa aumentar a concorrência, quer dizer, se tem condições isonômicas, não precisa ser iguaizinhas, mas isonômicas significa que mais gente pode concorrer, pequenas empresas podem concorrer com as grandes, e isso é importante. Outros temas importantes, né, nós tivemos aqui no Senado a aprovação da Lei Geral de Antenas, isso é um problema grande, isso nos ajudou muito, e agora a Câmara colocou na reta final, criaram uma comissão especial, com prazo, acho que com 20 sessões para deliberar, que para nós está indo muito bem também. Mas essa lei, ela vai resolver parte dos problemas que nós temos, que é de colocar sites, de colocar antenas, principalmente nas grandes regiões metropolitanas. As cidades tendem a resistir por conta de problema ambiental, problema paisagístico, plano diretor. Então, nós temos cerca de 250 municípios, os grandes municípios do Brasil têm legislação própria e como resultado, por exemplo, Porto Alegre, Campinas, mesmo São Paulo, tem cidades onde é praticamente impossível colocar antenas. Campinas não pode, não se pode colocar antena perto de escolas, creches, perto de hospitais, de postos de saúde. Eu até argumentei, o prefeito foi deputado aqui, o prefeito Jonas, eu estive lá, visitei e falei, olha, prefeito, o Ministério da Saúde quer conectar os postos de saúde. Nós precisamos conectar as escolas. O Mercadante, o nosso ministro da Educação, está falando em colocar tablets, smartphones à disposição dos professores e se colocar para os professores, vai ter que colocar para os alunos também. As escolas têm que ter conectividade, porque se a gente não pode ter antena perto de uma escola, como é que eu vou estar com ela, com o sinal disponível para usar, tudo bom, senador? Para usar. Então, eu acho que precisa rever um pouco esses conceitos. Uma outra coisa, eu sempre brinco o seguinte, depois que eu fui para o Ministério das Comunicações, passei mais um ano lá, que eu fui descobrir que existia uma coisa chamada quase uma guerra dos postes do Brasil. O Brasil tem, deve ter em torno de 18 milhões de postes espetados nas ruas desse país. E o uso dos postes, é claro que eles normalmente são das empresas de energia elétrica, mas eles têm uma disputa enorme pelo setor de telecomunicações também. Então, uma empresa de telefonia por assinatura ou de telefone fixo ou telefone móvel, enfim, as empresas querem colocar os seus cabos, querem usar a infraestrutura que já existe. E tem uma ausência de regulamentação, não tem nada especificando como deve ser feito isso. Então, é muito comum a empresa, por exemplo, coloca um cabo novo no poste e deixa o antigo lá só para guardar o lugar, porque quando vem um novo concorrente, diz, não dá para colocar porque o poste está ocupado, está cheio. Vai no centro de São Paulo, o senador Suplicy sabe disso, os postes parecem uma teia de aranha que teve um vendaval lá e desfez. A ANEEL e a Anatel estão fazendo um regulamento, já fizeram a consulta pública, já acabou, inclusive, a fase de apresentação de sugestões e agora estão compilando a consulta pública. Deve sair este ano ainda o regulamento que vai colocar alguns pontos básicos. Por exemplo, o poste, um grupo empresarial só pode ter um ponto no poste. Então, digamos, um grupo como a Embratel, a NET, a Claro, que é um único grupo, só vai poder ter um ponto lá, uma abraçadeira, que vai ter que passar os cabos naquela abraçadeira. E a empresa dona do poste só vai poder cobrar por esse ponto. Então, o que ela vai querer? Você tem que tirar o cabo antigo dali, que eu não vou deixar você ocupando a minha abraçadeira e me tirar a receita sem pagar. Então, acho que isso vai ajudar também. Mas uma coisa simples, eu repito, nem imaginava que existisse, é uma guerra, uma briga por causa dos postos. Tem empresa que gasta quase 400 milhões de reais por ano de aluguel de poste, as grandes empresas, né? E uma questão básica de infraestrutura, né? A gente passa a ver aquele monte de fio, acha feio, mas tem esses problemas por trás disso. Acho que uma coisa que importante, que tem que ser sempre mencionada, discutida, é a questão da tributação no setor de telecomunicações. Eu sempre falo isso, as pessoas falam, mas quando que vai resolver? Eu não sei quando vai resolver, porque é claro que isso tem um assunto delicado, a receita dos estados e tudo, mas nós precisamos falar. Pegamos uma fatura de telefonia ou de banda larga de R$ 100, normalmente em torno de R$ 62 é serviço, mais tributos federais, e o restante é ICMS. Quer dizer, então, o ICMS ele parte de 25%, e Vossa Excelência sabe que quando é 25%, na verdade, como ele é calculado por dentro, é 33%.